Sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna. Eu sou a Lilian Creuri e hoje eu estou com o Damien.
Oi, pessoal.
Estou com a Eleanora.
Olá, gente.
Tainá.
Olá.
E Ju.
Oi, galera.
Então, a gente está aqui com o baile todo hoje. E hoje a gente vai falar do capítulo 10, que se chama O que são as bruxas ou O que são bruxas, dependendo da edição que você tem. E aí a gente separou alguns tópicos aqui, porque o capítulo é muito longo. Então, tem muita coisa legal pra gente comentar. Então, vamos lá, começando do começo, né? Do capítulo, que ele fala sobre o que são as bruxas no sentido de as bruxas fazem o bem, as bruxas fazem o mal, as bruxas cultuam o demônio ou não, as bruxas praticam o caos. Então ele começa falando disso. Antes da gente começar, só para contexto, né? A gente está participando desse clube do livro. E o livro é A Bruxaria Hoje, do Gerald Gardner. E nesse capítulo ele começa já falando sobre o que as bruxas são e o que acreditam ou não, o que fazem ou não. O que vocês acharam?
Ah, eu achei um capítulo que ele gastou todo o sarcasmo dele, né? Que ele não tinha usado no resto do livro, ele colocou tudo aqui. Mas acabou facilitando a leitura do capítulo, porque né, ficou uma coisa assim mais fluida um pouco. Mas ele fala sobre bastante assuntos misturados, né? Esse primeiro momento, desse primeiro tópico que a gente vai comentar a respeito de as bruxas fazerem ou não o mal, é uma coisa que fica... Ele quer mostrar que as bruxas fazem o bem, mas ao mesmo tempo fica confuso, porque ele também fala que o bem é relativo. Aí ele cita uma frase de Hudges que... É assim, até onde as boas ações feitas para o mal são permissíveis é uma questão para os teólogos. E depois, em seguida, ele cita que até uma questão assim, de cura com má intenção. Ah, uma bruxa que usa uma técnica primitiva, acho que até pré-histórica, ele coloca alguma coisa do gênero, para curar uma criança doente, ela pode estar fazendo o bem com má intenção ou algo do gênero. Isso ficou confuso para mim. Desde quando uma cura de uma criança, como o caso que ele colocou, é considerada como mal.
Ah, sim.
Desculpa, antes de você comentar, eu queria só citar uma coisa rapidinho. Se eu não estou enganada, não tenho certeza, mas se eu não estou enganada, eu acho que é a primeira vez que ele usa a palavra Wicca no livro, não é?
É verdade.
Ele fala, o que são elas então, falando das bruxas, né? São pessoas que chamam a si mesmas Wicca. E ele escreveu Wicca com um C só. E tem toda aquela discussão, né? Da Wicca com C, Wicca com dois Cs e tal. E aí ele coloca que a Wicca seria pessoas sábias. Mas existem outros autores que colocam a etimologia da palavra Wicca vindo de outras palavras, né? Não de pessoas sábias.
É que a palavra Wicca, ela se morfou para dois Cs. Quando ela virou para se referir à religião, né?
Uhum.
Então, a princípio, no inglês antigo, segundo Gardner, Wicca é wise no inglês antigo, que é sábio.
Sábio, tá.
E aí, os Wicca, mas aí acabou que a língua se morfou de alguma forma, e aí Wicca ganhou um C, e aí Wicca ganhou o nome da religião e não só...
As pessoas.
Os
praticantes.
Exato. E aí os gardnerianos, na verdade, vão dizer que o Wicca é com um C só para sempre.
Por causa disso.
E a Wicca tradicional é com um C só e pronto, acabou. Só que a língua é viva, né? Então a maioria das pessoas do universo tratam Wicca com dois Cs.
Uhum.
Então não é uma questão de briga, quem tá certo, quem tá errado.
Uhum.
É uma questão de... Língua viva, etimologia e, tipo, novas práticas de se falar a mesma língua. Não é uma questão de certo e errado. É uma questão de que você não usa mais o inglês arcaico, por mais que ele seja a origem da coisa. Então, assim...
Você não usa em nada e teria que usar nessa palavra. Tipo, em tese, você não precisa.
Exatamente.
Entendi. E aí ele já dá continuidade falando o que ele tinha falado. Essas Wiccas geralmente trabalham com bons propósitos, tal, tal, tal.
Mas fica bem num limiar muito complicado ali o que são bons propósitos.
Sim,
porque ele
sim,
fala sobre
sim.
fazer coisas boas com más intenções ou coisas ruins com boas intenções. E aí ficou um pouco confuso o que ele trouxe em relação a isso.
Eu acho que nesse parágrafo mesmo, ele fala, tipo assim, que às vezes elas faziam o bem, por exemplo, mas pisavam no calo de alguém. Porque elas fazem um ritual para fertilidade, sei lá, tem uma colheita muito boa, e aí as pessoas não veem aquilo com bons olhos também, porque, ai, tá deflacionando, entendeu, o preço. Então, talvez seja nesse sentido, né? De, tipo, você faz o bem, mas, tipo assim, você faz um ritual de fertilidade, você faz o bem para você. Isso pode não agradar todo mundo, né? Eu acho que é isso.
É, mas ainda assim, não seria com uma intenção ruim, né? Principalmente quando ele fala ali da cura de uma criança.
Mas as outras pessoas podem achar que tem uma má intenção, entendeu? Eu acho, né?
Não, isso eu percebi, mas ele fez, deu a entender que um feitiço é imbuído da intenção que se coloca nele.
Essa foi uma das primeiras lições que eu tive quando eu fui iniciada na estregueria, que é, não existe bem e mal. Então é muito difícil a gente tentar colocar parâmetros na bruxaria de bem e mal quando não existe. Meu mestre me falava que tudo é relativo, exatamente, tudo, absolutamente tudo, até um ritual de cura é relativo, porque existem muitas variáveis que não estão no nosso controle, e por mais que você ache que você está fazendo bem, você não está fazendo bem, porque não existe bem e mal. A partir do momento que você molda a realidade, não existe bem e mal, existe a realidade que você moldou e o que era antes, e as consequências disso para você e para as outras pessoas. Então, o ato de praticar magia, ele não é brincadeira nesse sentido, porque a partir do momento que você resolve alterar a realidade, você está recebendo para você todas as consequências boas e ruins. E na estregueria, não tem a lei tríplice. Então, é interessante, porque faz sentido. Se não existe bem ou mal, não existe a questão de faça o que quiser e sem ninguém prejudicar, porque você vai estar sempre prejudicando alguém. Viver é pisar em alguém, de alguma forma ou de outra. Infelizmente, eles acreditam dessa forma, assim. Então, assim, qualquer escolha. Vamos supor, ele me deu um exemplo que eu não esqueço até hoje. Vamos supor que você quer muito um emprego, e aí você faz um feitiço para conseguir esse emprego, e você consegue esse emprego. Perfeito. Só que aí você descobre, vamos supor, né, era um exemplo totalmente hipotético, você descobre que as pessoas que vão saindo, assim, né, você tá lá na sala de espera, esperando para receber a resposta, ou esperando para ser admitida, sei lá. E aí você vê uma pessoa saindo da sala da conversa, que recebeu um não, que ela não recebeu, não conseguiu a vaga, e ela sai chorando. E aí alguém pergunta, e você, não foi você que perguntou, sei lá, alguém pergunta, tipo, ah, o que aconteceu, tal. Aí ela fala, não, eu não consegui. E hoje eu fui despejada, e eu tava contando com esse emprego, e eu não tenho onde morar, e eu não sei o que fazer. E aí a pessoa sai, e aí você fica, como? Feliz ou triste? E aí...
Cara, muito interessante.
É muito legal, tipo, né?
Isso é um conceito. Pra mim, é que eu aprendi Wicca, mas eu não bebi necessariamente direto da fonte da Wicca como a minha primeira opção, a primeira coisa que eu conheci. Então, pra mim, isso sempre foi muito claro, né? A lei tríplice é uma lei que existe dentro da Wicca, mas o mundo ele é regido, não é regido, mas uma das leis que opera nesse plano é a lei de ação e reação. Toda ação que a gente faz tem uma reação, mas que ela vai ser positiva ou negativa ou como, nós não sabemos. Mas o que me chamou a atenção ali nessa parte do livro é que ele realmente ficou um pouco confuso o jeito que ele colocou. Porque ele colocou como se a intenção da realização daquele feitiço fosse ruim. E não só as consequências do que um feitiço, independente dele ser bom ou ruim, acontecesse, sabe? É isso que eu achei meio confuso num primeiro momento.
Bom, nessa questão aí, quando eu li esse texto, é fácil você imaginar algum cenário onde, por exemplo, salvar essa criança vai prejudicar alguém, tá? Essa criança pode ser filho de um adultério, ela pode ser um herdeiro... um bastardo, enfim, existem cenários onde o interesse da bruxa não é salvar a vida da criança, mas prejudicar o pai, a mãe, enfim, seja lá quem for, entende? Então a intenção tecnicamente não foi boa, mas a vida foi salva, né?
É, eu acho que isso explica.
E essa questão do exemplo também, do emprego, existe uma coisa interessante. A menos que você esteja disputando a vaga pau a pau com essa pessoa, não tem como garantir que a vaga seria dela se você não tivesse feito feitiço. Podia ser que vocês dois tivessem perdido a vaga e um terceiro tivesse ganho. Então, tecnicamente, nada consta.
Sim, mas você não tem como saber todas as...
Sim, não tem como.
Universos paralelos, né?
Muitas variáveis.
É.
Exato. Então, a menos que fosse uma disputa realmente de cabeça, né?
É. Mas eu acho que no exemplo que o meu mestre usou, era assim. Acho que era pra ser algo, tipo, ou ela ou você. Entendeu? Pra fazer mais sentido no exemplo. Né? Mas sim, poderia ter uma terceira opção, né? Mas a moral da história é que não existe bem e mal. Isso é muito relativo. Então, outro exemplo que ele usou pra me explicar era tipo assim, você mataria alguém? Eu falei, não. Aí ele, mas se tivesse alguém que invadiu sua casa e estivesse tentando matar você e a sua família, você mataria? Aí eu, se eu tivesse como, sim, pra proteger, legítima defesa, né? Ele, então você é uma homicida agora. Aí eu, tá, mas eu tava me protegendo, aí não conta, né? Não conta, você fez mal pra uma pessoa, você matou, você tirou uma vida. Essa pessoa pode ter um filho e pode estar tentando sobreviver. Então, basicamente é isso. Você lida com as consequências das suas ações e você tenta fazer o bem, mas você não sabe, né? E, na verdade, às vezes a gente é egoísta, não tem muito o que fazer.
Aí entra muito aquela coisa, eu sigo o caminho da mão direita, eu sigo o caminho da mão esquerda, porque o caminho da mão esquerda é esse e aquele outro, e é fazer maldade, porque eu quero bem universal. Não existe isso, cara. A gente chama de caminho de mão direita e mão esquerda só para especificar algumas coisas, mas nenhum de nós é 100% luz, paz e amor, isso não existe.
Não, eu acho que o que você pode fazer, né, o que a maioria de nós faz, é observar as variáveis que a gente tem algum nível de controle. Né? O que está ao redor e a gente consegue enxergar, e a gente consegue ter alguma percepção das consequências, a gente vai tentando colocar isso dentro do nosso critério de escolha. Mas é claro que é impossível você ficar trazendo cenários hipotéticos assim, ad infinitum, porque ninguém vive desse jeito.
Tem uma menina que eu gosto bastante dela, que ela tem um canal no YouTube até, ela é meio desbocada, mas ela fala umas coisas... Que fazem sentido. Uma das coisas que ela falou é que existem mistérios no mundo que fogem à nossa compreensão e que a gente jamais vai conseguir controlar. Então, mesmo nas variáveis que a gente tem um pouco de conhecimento, se algo, no fim das contas, é para acontecer de uma maneira X, não interessa o que a gente faça, isso vai acabar levando a essa maneira. Existe um nível de manipulação que a gente consegue ter em cima das coisas, quaisquer que elas sejam, né? Só que a diferença é que se a gente decidir interferir, no fim do dia, sempre vai ficar aquela pergunta que será que isso aconteceu? Porque eu interferi ou porque já era para ter sido dessa maneira?
Ah, esse é exatamente o ponto que eu ia falar. Tipo, a partir do momento, independente se é pela mão direita ou pela mão esquerda, que você está fazendo alguma coisa que vai meio que alterar o acontecer da luz divina, vamos chamar assim, aquela programação que já existe para todos nós, já o bem e o mal é meio que relativo, correto? A partir do momento que a gente está fazendo alguma alteração em tudo, já é cabível as consequências que cabem a nós, entra naquele contexto de ação e reação. Mas qualquer alteração que estejamos causando, às vezes para a gente vai ser benéfico hoje. Tem até aquela história do há males que vem para bem. Às vezes a gente precisa do emprego, por exemplo, e, poxa, eu quero muito emprego, mas não é agora a hora de eu ter aquele emprego. Às vezes tem um na outra semana que tá reservado para mim.
Cara, isso aconteceu comigo.
E às vezes a gente tem a mania de achar que a gente sabe o que é o melhor pra gente. Só que tem aquela consciência que a gente já... As deusas já nos deram um caminho, já sabemos o que viemos fazer no mundo, já tem uma programação. Então, independente de você ir pela ordem ou pelo caos, você tá causando alguma alteração... Você já está interferindo na lei cósmica lá. E vai ter uma reação. Independente de ser bom ou mal, né? Porque isso são polos. Nada mais do que polos.
É bem isso que vocês falaram mesmo. E, assim, justificando tudo isso, porque eu falei muito da estergueria, né? Eu escolhi a Wicca depois de eu ter me iniciado na estrigueria, tudo, por dois motivos. Um, porque o coven de estrigueria no qual eu participava se dissipou, então morreu. E então eu tive que voltar aos caminhos da Wicca, que era algo que eu conhecia, que era algo que eu sabia que eu poderia praticar de forma solitária. E a questão da lei tríplice foi uma reflexão para mim, e eu cheguei à conclusão de que faz bem eu pensar dessa forma, faz bem eu seguir o único dogma da Wicca, que é faço o que quiser sem a ninguém prejudicar, e nem a si mesmo. E aí eu percebi que aquilo fazia bastante sentido para mim, mesmo eu acreditando piamente que não existe bem e mal. Mas faz bem eu acreditar que eu tô tentando fazer o bem e tô tentando não prejudicar nem a mim, nem aos outros. E é um caminho de um equilíbrio, de uma tentativa de equilíbrio mais saudável para mim e para os outros. Então, fez sentido para mim, e aí eu virei vegetariana e tudo mais, sabe? Então, foi por isso que, mesmo eu acreditando que não existe bem e mal, eu escolhi a Wicca para tentar equilibrar essas coisas na minha vida, porque senão eu poderia simplesmente ser uma pessoa altamente caótica e, já que não existe bem e mal, vou fazer o que eu quiser, vou usar o caos a meu favor, porque o caos, a gente sabe que tem muito mais força destrutiva, né? Mais fácil você destruir do que criar, né? Então, poderia ter feito isso, mas escolhi não fazer.
Tem que caminho, né? Digamos que o caminho da ordem, você tá indo numa trilha que já tá tudo azulejado lá, já tá tudo iluminado, já colocaram os postes. Quando tu vai pelo caos, é que nem tu entrar numa mata fechada no meio da noite. É o sistema que tu tá usando, né? Tipo, e tem gente que, e tem pessoas que eu acho que através do caos acaba gerando algumas estrelas de, sabe, se autoconhecer. Eu pratiquei um pouco da ordem e do caos. E foi no momento do caos que eu quis testar os sistemas que aconteceu de eu decidir virar vegetariana. Que, tipo, várias coisas, hábitos, assim, meus, de ser humano, de defeitos, eles foram indo, foram caindo, sabe? Tipo, o caos pra mim serviu pra eu olhar minha sombra, tipo, usei daquela sombra, entrei naquela trilha de noite e em algum momento tu chega na luz. Através da bagunça, tu vai começando a organizar. Mas é tudo muito relativo. Eu acho que independente do caminho que você vai escolher, a ordem e o caos, a partir do momento que você vai causar alguma alteração, já vai causar alguma consequência. O exemplo do caos que foi usado para o bem ultimamente era aquela chuva que estava tendo na Amazônia, e aí teve uma galera, muitas pessoas assim, ao longo do mundo, foram criando sigilos para criar chuva, 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 e uma noite depois caiu uma chuva, uma água na Amazônia. Eu prefiro acreditar que, tipo, o caos tem também o seu lado bom.
Sim, com certeza. E na Wicca a gente tem o caos também, tá? Não é porque a Wicca não é um caminho de mão esquerda que a gente não tem o caos. No segundo ano de iniciação, ou no segundo ano de estudo e tal, a gente começa o trabalho com as sombras. Então a gente tem também toda essa coisa que a Tainá falou e tudo mais. E a questão de influenciar positivamente a natureza e o meio que a gente vive, tem nesse livro e tem no livro do Poder da Bruxa, da Laurie Cabot também, que eles falam sobre como as bruxas evitaram alguns conflitos naturais, no caso desse livro do Jerome Garner, como as bruxas evitaram guerras, evitaram invasões por conta do poder coletivo. Então é bem legal.
Ele fala sobre a influência, círculos criados para influenciar a mente de Hitler, para não desembarcar em certos locais. E não só Hitler, mas algumas outras figuras aí da história, não tão positivamente populares.
Sim, com certeza. E para se defender, elas tentaram de tudo se unir, né? Mas aí veio a Inquisição e acabou dissipando a união, porque você descobre uma, em teoria você descobre as outras, né? E aí nesse livro ele fala muito das torturas, é bem pesada essa parte. Bem triste, bem pesada mesmo.
Foi muito triste de ver. Inclusive, tem uma parte que ele fala que todos esses maus tratos poderiam esquecer, mas as bruxas não esqueceram, né? Tipo, elas não vão esquecer do que foi feito. E, cara, realmente, não dá pra meio que passar uma borracha diante de tantos anos, né, do que rolou. E tanta tortura, tipo, a galera achava maneiras assim...
9 milhões, cara, 9 milhões de pessoas vai tomar banho.
Não, que morreram de formas cruéis, né? Tipo, não foi só uma morte tranquila, foi uma morte que eu vou fazer qualquer coisa pra esticar de você viver e eu poder te torturar mais um pouco. E, cara, não dá pra esquecer o que a Inquisição fez. Eu acho que esse capítulo me deixou muito triste, mas me deu uma outra percepção também sobre as religiões cristãs que eu tenho hoje, tipo, questões de intolerância que a gente passa. Eu acho que depois desse capítulo, pra mim, eu já meio que olho com os olhos de, tipo, quem és tu pra falar do meu caldeirão, saca? Calma.
Mas as pessoas falam como se esse tipo de intolerância fosse uma coisa do passado em relação às bruxas. E não é. E não é só intolerância de ir lá e botar fogo no terreiro. É intolerância de uma vez eu ter entrado num bazar qualquer, um bazar aí de panela, essas bobagens, com a minha mãe, e eu não vi que o meu pentagrama estava aparecendo na blusa, e uma pessoa começar a cantar um hino e dizer que ia jogar sal em mim, um funcionário da loja. Porque a guria tava falando
desculpa.
Assim, ai, tu odeia bruxa, ele é Deus que me perdoe, tá amarrado em nome de Jesus. Ele, mas se uma bruxa vier aqui na loja, a gente tem que atender os clientes. Ai, mas Deus o livre, porque eu jogo sal, porque não sei o quê. Só que eu, na minha inocência, não tinha percebido que ele tava falando aquilo pra mim, sabe? Aí minha mãe me pegou pelo braço e me tirou da loja. Vamos sair daqui que eu não boto mais o pé nessa espelunca. E saiu batendo os pés, assim. Aí eu, mãe, o que que foi? E ela, tu não viu o que aquele idiota tava falando? Ela nem quis dizer as outras coisas que o cara tava falando, sabe? Mas eu, isso que eu falei pra vocês foi o que eu peguei, assim. E, cara, 2018.
Não, é, tem no... Ao longo do capítulo, tem várias... citações de... E olha, eu confesso para vocês, era isso que eu queria falar. Eu não consegui ler, não. Eu pulei alguns trechos. Eu pulei alguns parágrafos, porque estava me dando uma coisa muito ruim. É, até tem uma parte que ele começa a fazer uma listinha de tudo que foi feito, assim. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó.
Ah, sim, que ele fala da moça
amarrou, grávida, né? Ele amarrou a mulher grávida, aí fez não sei o quê. Aí tem os tópicos, não sei o quê. Mano, eu não consegui ler. Não consegui ler.
Valeu, os modificaram.
Eu fui pulando e quando ele foi descrevendo... Meu, ele tem um parágrafo inteiro só com o que ela foi falando. Tipo, ah, vocês estão quebrando meu braço. Ai, não sei o quê. Meu, não, pra mim não deu. Eu pulei. Pulei todas essas partes.
O Maleus de Cara é um livro nojento. Nojento. Eu tentei ler uma vez e assim, ó, eu não consegui. Porque ele dá detalhes de como tu tem que massacrar uma bruxa.
É um absurdo.
Porque mulheres são podres e impuras e nojentas. E, ai, olha, fala cada coisa naquele livro que é pior que o que um cristão vê como um inferno, parece paraíso na beira do que é dito naquele livro, é horrível.
É, e o que a Taina falou, né, ele coloca aqui que a pessoa comum esquece convenientemente que isso foi feito, se é que ela o percebe, mas as bruxas não esqueceram que esse tratamento ou um similar foi dado aos seus ancestrais, e os dias de perseguição não terminaram, ao menos em muitos lugares, de forma que as bruxas se mantêm na marginalidade. Cara, até hoje, você não pode entrar numa loja com um pentagrama no pescoço, é isso.
Ah, tu não pode conversar com um colega de trabalho abertamente sobre religião. Todo mundo cristão fala, ah, vamos na igreja, porque eu vou fazer a ceia, porque... E tu não pode falar nada, porque as pessoas ficam com o pé atrás.
Uhum.
Aceita Jesus. Quem nunca foi repreendido, né? Quem nunca recebeu uma ameaça de sal grosso? É. Quem nunca? Que nem eu, no meu caso, sempre que eu montava o altar, quando eu morava com a minha mãe, ela destruía o meu altar, assim, tipo, eu estou destruindo o diabo. Nem eu recebo correntes de cristãos diariamente, mas eu não posso exibir, pelo menos... Ai de mim se falar de Baphomet, por exemplo, que não é da Wicca, mas um exemplo, assim, bem, tipo, pagão. Cara, cara, e a intolerância é que, assim, eu fui percebendo, depois desse capítulo, que a gente passa diariamente capítulos de intolerância, que a gente diariamente tem que ficar se contendo. Por quê? Exatamente por medo de uma inquisição que a gente possa viver. Claro, a gente não vai ser torturado, mas a gente vai ser excluído socialmente, a gente pode ser excluído profissionalmente.
Sabe que final de ano é aquela chuva de mensagem evangélica, né? E no Natal, nos grupos da empresa, foi a chuva de mensagem evangélica. Aí eu tirei coragem, assim, de dentro do meu coração e postei assim, aí, para aqueles colegas que não são cristãos e têm as suas comemorações dessas épocas, também muito, muito amor e um grande abraço. E teve umas 3 colegas minhas que tomaram coragem para ir lá agradecer e coisas, sabe? Que eu sei que elas são algumas de religião de matriz africana, outras de outros tipos de culto. Mas sabe quando tu vê que as pessoas ficaram felizes por ter sido meio que na cara e na coragem, assim, mas um pouquinho representado?
Então, era mais ou menos isso que eu ia falar antes do Damien, rapidinho. Que eu tenho uma amiga que ela falou assim pra mim um dia. Você fala pra pessoa assim, que você tá indo num ritual, né? Ai, vamos fazer, a gente vai fazer um ritual de bruxa. Fala, meu Deus, eles devem ficar pensando o quê? Que a gente vai matar gato, que a gente vai fazer poção com olho de morcego. Se eles soubessem que a gente vai dançar, cantar e comer, é engraçado, né?
Eu só quero dançar pelada de noite, gente. Nada demais, né?
Encher o bucho e dançar peladinho.
Então, pessoal, sobre isso, a gente tem um problema nas mãos, na verdade, né? Porque a forma de resolver a intolerância nesse caso e o caminho que a gente tem é justamente não cometer alguns erros que foram cometidos no passado. O primeiro deles é a gente não ficar nas sombras. Então esse é o primeiro. E assim, não adianta. O pioneiro ele vai apanhar, o pioneiro ele vai levar pancada, mas alguém tem que começar. O segundo caminho é exatamente um caminho que, na verdade, ele já vem sendo tomado. Já existe essa migração que é do terreno cultural. No momento que culturalmente isso for começando a ser aceito, começando a ser normatizado, e aí nesse caso, infelizmente, a garotada atrapalha muito, porque é adolescentezinho revoltado e fica com texto besta, não adianta, a gente precisa abrir canal de diálogo. A gente vai ter que dialogar com a igreja, a gente vai ter que dialogar com as outras matrizes, com o culto de matriz africana, a gente vai ter que dialogar com todo mundo se a gente quiser que isso não se repita. Tá? Não adianta, vamos ter que passar por cima de algumas diferenças. Caso contrário, a gente vai cometer exatamente os mesmos erros e certo, a gente não vai ser torturado, mas a gente vai continuar no ostracismo e continuar tendo que se contentar com esse papel de sombra.
Isso é uma coisa que é um pouquinho... Opa, desculpa.
Eu tenho uma opinião um pouco arredia em relação a isso, vocês sabem. Eu sou um pouco mais tradicional nesses termos. Eu concordo com o Damien, mas... eu sinto que algumas coisas devem ficar na sombra por questões de respeito às irmãs que morreram, sabe? Eu penso muito nisso. Elas lutaram tanto para manter as coisas em segredo, para a gente escancarar de uma forma não respeitosa. Então aí, claro... Existem dois lados da moeda. Eu acho que o Damien falou é muito pertinente. A gente precisa entender que no nosso lugar de fala, nos lugares onde a gente sabe para quem que a gente está falando, a gente vai ser respeitado e vai existir um respeito da nossa cultura. Como, por exemplo, a caminhada, né, do Orgulho Pagão. É um lugar onde vale a pena a gente gastar a nossa energia. Agora, eu não acho que vale a pena a gente comprar briga num lugar onde a gente sabe que a gente é minoria. E a internet ajuda nisso, porque a internet a gente consegue se unir, tanto que a gente está conseguindo se unir, né, no Wicca Triluna. E é mais um ponto de foco legal para... E modéstia à parte, é uma ótima referência hoje em dia em termos de boas práticas e em termos de sensatez na religião, né? No qual a gente vive num mundo onde existe chacota de misticismo e a gente consegue ter um diálogo bacana, sensato, saudável, né? Então, para a gente não perder o respeito da nossa própria religião, a internet ajuda muito isso, mas eu não acho que a gente pode comprar briga em qualquer lugar, sabe? Eu acho que a gente tem que manter o calar em alguns momentos e a gente precisa saber qual momento é qual, eu acho.
Então, quando eu falei sair das sombras, e não falei em revelar segredos, eu falei a gente ocupar espaços sem medo. Tá? E quanto à questão de comprar briga, infelizmente é aquela história. Isso é real. Todo espaço cedido é um espaço tomado. Então, quanto mais a gente cede espaços com medo do conflito, menos espaço nós vamos ter. E aí, cabe aquilo também. É lógico que eu sei que nem todo mundo vai estar disposto a comprar essa briga, nem todo mundo vai estar disposto a estar nessa mesma sintonia. Mas alguns terão que fazer. Óbvio que eu sei que não vai ser 100% do pessoal. Mas alguém vai ter que fazer, cedo ou tarde. Até porque, se não, existe uma séria possibilidade de episódios de intolerância se tornarem recorrentes.
Isso já acontece, né? Olha, o pessoal da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, é que sofre, eles sofrem o pênalti, porque eles têm os templos e os lugares de adoração deles, eles sofrem o pênalti. Todo dia é terreiro quebrado, é imagem despedaçada. É, gente, não é pouca coisa. Não, mas é claro que acontece. Evangélicos atacam o terreiro de Umbanda e interrompem o ritual. Evangélicos queimam terreiro e despedaçam imagens. É uma
Mas essa é a grande questão. Não são só evangélicos, são neopentecostais. A gente precisa dar nome aos bois para poder entender quem é o inimigo e quem pode ser um possível aliado. Não é que a gente vá ser amiguinho, nem andar de mão dada, mas que vai ter o mínimo de coerência e entender que, assim, tu no teu cantinho, eu no meu, e beleza, entendeu? Eu não vou entrar na tua igreja, tu não vai entrar no meu templo, e tá tudo certo.
A gente já deu um grande passo que, apesar de isso ser uma bela de uma fachada, digamos assim, o Estado é laico, né? Isso já é um passo gigantesco. Agora mudar
na teoria, das pessoas, né?
É, na teoria, porque tem uma Cristo acima do coisa da justiça, né?
Na prática, o Estado é tudo menos laico, assim, tipo, de vivências reais, gente, que a gente vive, assim, do fundo do coração de vocês. Vocês vivenciam o Estado laico? Porque, assim, faz anos que eu não vivencio isso.
O Estado de Estado. O Estado não sobrepõe a cultura. A cultura sobrepõe o Estado.
É.
Mas eu concordo com o que o Dami falou, que, assim, a gente tem que ocupar lugares. Não é questão de eu vou revelar os meus rituais, tipo, a gente tem que respeitar o falar. Mas eu vou usar até a questão do feminismo, vou dar um comparativo, que, cara, que as mulheres, e assim as bruxas, continuem ocupando espaços, que continuem usando os seus pentagramas, se vai deixar desconfortável alguém, paciência, que, tipo, eu continue estando confortável com o meu pretinho básico, e eu acho que eu tenho lá, particularmente, eu cheguei num nível que eu tenho intolerância à intolerância.
Eu sou uma pessoa que não costumo comentar sobre essas coisas, porque a minha opinião não agrada a gregos nem troianos, e eu levo pedrada dos dois lados. Mas ao mesmo tempo que eu acho que a gente precisa mudar as coisas, eu acho que fazendo embates, a gente não vai ser ouvido, sabe? Porque se uma pessoa já tá com uma ideia na cabeça e a gente vem discordar dessa ideia, fechou-se a possibilidade da pessoa escutar o que a gente diz, porque ela já tá pensando naquilo como vai responder. Então, assim como o Gardner fala no início lá do livro sobre uma deusa que acaba conquistando o coração dos homens, homens enquanto homens e mulheres com seus ritos, eu acho que essa é, aos poucos, a melhor maneira da gente ir conquistando as pessoas, sabe? Aos poucos, mostrando as coisas boas que temos a oferecer e não embatendo com aquilo que essas pessoas já acreditam. Porque entrando em embates, a gente pode até brigar por um lugar, só que vamos viver em guerra e, na verdade, nunca vamos ser ouvidos com o coração.
Gente, eu acho assim, concordo com o que vocês estão falando, e a gente tem muita sorte de ter pessoas, falem o que quiser, mas assim, Claudinei Prieto, Tânia Gori, até Ed Van Feu, a gente tem pessoas que vão à televisão e expõem a bruxaria de uma forma tranquila, e isso é bacana, né? Isso é muito legal, é muito bacana a gente ter representantes assim, independente se a gente gosta dos livros deles ou não, se a gente concorda com a mistureba ou não, a gente tem que agradecer essas pessoas, porque, como o Damian falou, elas tomaram o tapa aqui no Brasil, primeiro que todo mundo. Então, parabéns ao trabalho dessas pessoas. E o segundo ponto que eu queria dizer é que, assim, o Estado não é laico, a escola não é laica, então é muito complicado a gente trabalhar num ambiente assim. Porém, a gente precisa, sim, ganhar nosso espaço, aproveitar nosso espaço. E eu acho que alguns espaços interessantes, por exemplo, é no trabalho, como a Eli falou. Porque no trabalho é um ambiente claro onde você não necessariamente precisa fazer amigos, mas você precisa ter a sua personalidade, e se expor se impor como ser humano, mais do que nunca hoje em dia, para se diferenciar. Então, acho que o trabalho é um lugar interessante. Não estou falando que é o lugar ideal para se expor, mas é um lugar interessante para se impor a sua personalidade. E a terceira coisa que eu queria falar é que o sucesso será a sua prova. Então, aquilo que a Eli falou é bem interessante. Você, ao invés de falar e ser militante ativo da bruxaria onde você for, eu acho interessante você vestir a sua fantasia de bruxa, se você se sentir confortável, sim. Mas não necessariamente ficar falando sobre isso. Mas se alguém te perguntar, você responde. E a pessoa vai ver que você é uma pessoa de sucesso. É uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada, é uma pessoa que tem tudo que quer. E o que não tem, consegue. E tá num caminho interessante, e é dona de si. Então, eu acho que isso é muito interessante. E as coisas que vão acontecendo na sua vida falam mais do que um monte de palavra, um monte de militância e um monte de... Enfim, eu acho que é por aí, assim. Eu tenho a sorte de estar num emprego onde eu posso falar sobre a minha religião, as pessoas se interessam pela Wicca, assim, minimamente, né? Quando... eu comecei dizendo que eu era mística, que eu era esotérica. E aí as pessoas vão se interessando por você. E aí vão te perguntar, né? E aí eu falo, eu sou wiccaniana. E aí eu falo, eu sou bruxa. E algumas pessoas falam, ah, que legal. Mas como que funciona? Super respeitosas. E aí descobri que outras pessoas ali também estudam algumas vertentes mais mágicas. E aí a gente vai conversando, vai trocando ideia, vai indicando coisas, livros uns para os outros. Então, assim, eu acho que se a gente se sentir confortável, a gente tem que falar sim. E depois que eu comecei a falar isso no meu trabalho, eu me sinto muito mais... Eu sinto mais orgulho de ser bruxa, né? De falar, eu sou bruxa. Então, é bem bacana quando a gente consegue ter esse ambiente seguro para falar e pessoas que vão te perguntar coisas, por exemplo... Tá, você que é bruxa aí, mas como que funciona tal aspecto? Aí você pode falar.
As pessoas são curiosas, né?
É muito interessante, né? Então, é legal quando a gente se sente confortável, é legal quando a gente pode falar de boca cheia, eu sou bruxa, e as pessoas entenderem e falarem, que legal, eu sou budista, e tá tudo bem. Então, é muito bacana.
Sim, eu tive um caso de fracasso, agora eu vou contar um caso de sucesso. A minha líder atualmente, ela sabe que eu sou interessada em bruxaria, essas coisas e tal. E a gente trabalha com lojas virtuais, né? E entrou um cliente, que a loja dele é de uma loja de cristais. E incensos e defumações. E ela, Bruna, eu queria muito atender esse cliente, mas eu vou passar pra ti, porque tu vai adorar. E ela passou pra mim um cliente que tem uma loja esotérica, o dono da loja é astrólogo. E, sabe, ela tava tão feliz me passando aquele cliente também. Então foi uma coisa muito legal, sabe?
Se sentir respeitado, né, e tudo mais. Bom, o meu último caso de trabalho foi de sucesso também, só que eu sou um pouco mais comediante. O meu colar, quando perguntaram, eu falei que era estrela de Davi, né, eu sou muito abençoada, amém, aleluia, tudo que tem direito. Depois eu fui começando aos poucos com um chazinho daqui, chazinho dali, e antes de eu ir embora da cidade, a empresa já estava me pedindo receitas de chá de ervas, que ervas são bom para quê? O apelido no trabalho virou ervas, inclusive. E, mano, independente de religião, a galera começou a acreditar nesse lance, assim, de vibração. Sempre falei muito pra eles, né? Gente, nosso pensamento é, assim, indo começando aos pouquinhos, sabe? Às vezes, você falar da deusa com alguma pessoa, a pessoa vai se sentir afrontada. Mas se tá tudo indo ruim, e eu falar pra ela assim, olha... Vamos pensar, vamos materializar o que vai acontecer. Aí, fé é sobre isso também, nosso pensamento. E aí, as coisas vão acontecendo, porque as pessoas vão naquela vibe da fé e a gente sabe que o pensamento realmente cria, independente do sistema que você vai usar. E o negócio dá certo, você vai começando a ganhar, assim, uma credibilidade. Chefe, você tá ansioso hoje, toma um chá de camomila, vai acalmar teu coração. E acalma mesmo, a gente vai ganhando a credibilidade. e vai ganhando espaço para falar um pouco mais sobre aquilo que a gente pratica. Sabe, tipo, cheguei num ponto de eu falar, tipo, eu sou bruxa mesmo, e nananã, e tá tudo bem certo, tudo legal. É que vai, eu acendo pra, sei lá o quê, fazer uma oração. Tipo, não sair dando claro, mas assim,
não. Mas não significa que a gente... Não significa que a gente tem que calar-se para qualquer ataque que receba, né? Mas no caso de abordar outras pessoas, chegar mais dessa forma, assim, geralmente dá certo, porque aquilo que Gardner comenta mais para frente no livro, que enquanto o povo está feliz, está com as terras férteis, está com saúde, com prosperidade, eles não se importam muito para qual Deus que eles estão rezando. Eles só estão vendo que as coisas estão boas, estão indo bem.
E aí a gente vê uma certa hipocrisia até na Inquisição, né? Porque a isso que a Eli falou, eu já puxo um gancho pro que tá no livro, que algumas pessoas da própria Inquisição praticavam magia e eram os carrascos. E aí como que você vai torturar alguém porque tá praticando magia e você também pratica magia? Então eles precisavam ser hipócritas, eles precisavam esconder e tal. E houve um caso lá no livro que uma pessoa de dentro da parte inquisitória, assim, em teoria a pessoa do lado certo da força, foi descoberta que praticava magia. E aí o torturador, tipo, deu um migué lá, não tá conseguindo ser torturada porque vendeu o corpo pro demônio, tipo, não tava torturando direito, sabe? É bem política, né?
Ai, é impressionante, né? Olha, sem palavras. Isso o Gardner também comenta, que um pouco tem uma infantilidade também ao lidar com as coisas, sabe? Muitas infantilidades de tipo, ai, se apareceu o... Por exemplo, começaram a vender uns livros ensinando a enganar o diabo para conseguir as coisas do diabo, mas enganar ele. E aí surgiu a história de que um rapaz foi contratado por um homem com uma capa preta para copiar um desses livros. Aí eles entenderam que era o diabo querendo uma cópia para poder saber como se livrar dessas artimanhas deles e condenaram o infeliz à morte por conta disso. Olha que coisa mais infantil. Então, é uma infantilidade que meio que era usada como uma forma para justificar a hipocrisia deles.
Ocupar quem eu quero, né, em nome de um Deus que, sei lá, que é exatamente o que acontece nos dias de hoje, né? Eu vou me armar, em nome de um Deus que, sei lá, deve estar de lá de cima, porque os dinossauros voltaram, só pode se tem ele mesmo. E, cara, é isso, né? Eu vou usar Deus como desculpa para fazer todo tipo de maldade que eu quiser. Exatamente o que eles fizeram. Só que a maldade era direcionada a grupos sociais também, como vocês mesmos falaram, sabe? Tipo assim, gente lá de dentro também praticava. Só que como tu é meu coleguinha, eu vou fingir fechar os olhos. Agora o camponês eu posso queimar e torturar.
E era exatamente isso que eu ia falar também, Tainá, porque também é o que acontece hoje, não é? A gente não tem queimar, não tem torturar, mas todo o resto dessa hipocrisia, ela continua até hoje.
É verdade.
Talvez a importância da gente se posicionar esteja realmente aí. Tipo, não digo a questão de arrumar brigas, não sei o quê, mas em todo tipo de caso de ver alguém sendo intolerante a gente, como o Damien falou, a gente ganhar espaço, é exatamente para que esse tipo de movimento, que já está crescendo no Brasil, tipo, é uma questão da gente começar a olhar que os níveis de intolerância estão aumentando assim drasticamente no Brasil, e se a gente não tomar uma atitude para pelo menos brecar esse tipo de coisa, olha, eu sou bruxa, não faço maldade, não estudo a Bíblia, não vai chutar na macumba, é isso mesmo. Porque eu, de fato, assim, eu tenho medo no negócio de tomar uma proporção, cara. Inclusive, teve um caso aqui no Brasil de uma mãe que foi presa por praticar bruxaria com a filha. Ela colocou alguma coisa no cabelo da criança, que estava com piolho, assim, fez uma simpatia, foi pra escola e a mãe foi presa por bruxaria.
Nossa Senhora.
Já aconteceu. Ah,
cara, mas é aí que tá, aí que a gente pega, né, essa vergonhice. Se o Estado é laico, então como assim?
A última lei de bruxaria caiu na Europa faz tempo, né, gente?
Pelo amor de Deus, 70 anos.
É uma coisa bem legal, porque... Legal. Legal no sentido de a gente estudar, né? Porque o Gardner falou uma coisa no livro que eu fiquei, assim, pensando e refletindo bastante sobre isso. Que ele fala do quanto ele usa o termo puritanos, né? Se a gente for colocar na atualidade, a gente não vai usar esse termo, mas no livro ele usa os puritanos. O quanto os puritanos se vangloriam, o quanto eles acham legal eles se chocarem com qualquer coisa.
É, nossa, isso, é verdade.
Isso me fez ficar, sabe, pensar bastante, assim, sobre essas coisas. Porque são pessoas que realmente acham, né, legal, acham que é bacana ou que é certo, ou sei lá, que
eu sou melhor que tu porque eu casei virgem.
É, e nossa, mas é um absurdo, você não casou? Então assim, e ela acha que é bom ela se chocar com qualquer coisa. Eu achei isso bem interessante, assim.
Isso também me levou a pensar uma coisa que até comentei com vocês esses tempos. Se desvencilhar do pensamento, da crença de pecado, é uma coisa muito difícil, porque a gente é criado acreditando que o nosso corpo é uma vergonha, que nudez é uma vergonha, que a gente não pode se amar, porque o nosso corpo é uma coisa suja, que sentir prazer com outra pessoa é uma coisa suja. E cara, sabe, se desvencilhar disso hoje em dia é um processo bem complicado. Porque também comenta, acredito que nesse capítulo também comenta, que muito se fazia danças e brincadeiras, e se dançava nu, porque assim o homem ficava feliz, isso acalmava as populações, acalmava as pessoas. Elas poderem extravasar, poder dançar. Se aconteciam orgias, até poderiam acontecer, mas não é que isso fosse uma regra. Porque os deuses ficavam felizes com a felicidade do homem, porque os deuses queriam que o homem fosse feliz. E por isso que essas coisas aconteciam. Então, por que que eu tenho que acreditar num Deus onde tudo que eu sou e tudo que eu represento e meu corpo físico são sujos e vergonhosos, se eu posso entender que os deuses querem a nossa felicidade? E aí, primeiramente, a nossa mente entende, né? A gente compreende, a mente consciente entende isso. Mas desvincular esses sentimentos de nós é um processo bem complicado. Hoje eu tenho 25 anos e eu ainda não consegui me livrar desse tipo de pensamento, sabe? Que o meu corpo, ainda mais como mulher, é atrelado ao pecado.
Bom, só voltando um tópico rapidinho para a gente poder passar também, né? E antes que eu perca a linha de raciocínio. Tem um ditado, acho que romano, que fala exatamente aos amigos a lei, aos inimigos os rigores da lei. E eu acho que isso ilustra muito exatamente essa questão do torturador, por exemplo, que praticava magia e ele estava lá de boa, mas é bem isso, né? Tem esse ponto. O segundo ponto é que a gente superestima o Estado. Porque a Constituição pode dizer que o Estado é laico, pode ser laico e tudo mais, aquela coisa toda. Mas a bem da verdade, tudo é uma construção muito, muito falsa. Porque o que vale é o entendimento de 11 homens do Supremo. E, em última instância, é o que vale. A Constituição vale muito pouco. Então ela pode ser laica, pode ser perfeita, ela pode ser tão linda de a gente ter vontade de dar um cheiro. Mas não vai adiantar de nada, porque se 11 homens decidirem que não, é não e acabou.
Verdade.
Não gostou, chicote no lombo e, enfim, é isso. Cala a boca, não reclama, paga imposto.
Exatamente.
Os tempos de Roma pra cá não mudou muita coisa, pelo visto, né?
2000 anos que não fizeram a mínima diferença.
Só não tem a cruz, mas a gente arruma uma maneira de torturar.
É isso, né? E pegando o gancho que vocês falaram aí, que os deuses, acho que foi a ele que falou que os deuses querem que a gente seja feliz, e a questão da libertinagem, que o puritano não consegue ver a gente feliz do jeito que a gente é, da forma que a gente é, e aceitar, né? Quando a gente fala que a nossa religiosidade é dançar pelado e beber pra caralho e dançar, ninguém entende isso como religiosidade, né? Então, e alguns pagãos ainda estão entendendo, estão nesse processo, né? Mas é isso. Ele fala nesse capítulo muito sobre o que a gente faz, o que os icanianos fazem, né? E a gente usa alguns covens, algumas tradições usam sim de entorpecentes, o álcool sendo o principal, o álcool faz parte da nossa liturgia, então ele é usado, a dança, a libertinagem, e ele diz que quando as pessoas estão seguras, contentes, felizes, dentro de um círculo, dentro de um espaço onde existe perfeito amor, perfeita confiança, que não existe pudor, não existe medo, existe só confiança e amor, né, como eu falei, então essas pessoas se soltam, essas pessoas não são aquilo que elas são numa sociedade opressora, né? Então ele diz que a gente é assim, essas são as bruxas, e que a gente não acredita em diabo, a gente não cultua o diabo porque a gente não acredita no diabo, pra gente o diabo não existe. Somos simplesmente pessoas que amamos a natureza e amamos os atos de amor e prazer, porque segundo a Wicca, a gente acredita que todos os atos de amor e prazer são atos dos deuses, né? Então, se a gente estiver feliz, os deuses vão estar felizes também, e porque eles são transcendentes, imanentes, então a gente sente felicidade, eles sentem também, e eles querem que a gente seja feliz, e eles sentem prazer junto com a gente, porque somos parte da faísca divina, né? Então, é uma coisa bem imanente também, então é bem legal. E aí, ele fala um pouquinho da questão da estrutura do coven também, quando a gente fala de como que a gente está feliz dentro de um grupo, né? Ele acaba falando muito sobre grupo, estruturando o que é um grupo, então, já que eu tô falando aqui.
O Aile.
Yes.
Antes de você entrar na estrutura, posso só citar uma coisa que ele fala no finalzinho do capítulo,
claro,
que eu acho que ilustra super bem o que você colocou?
Certeza.
Primeiro que ele coloca aquela frase, né? O que dá prazer ao homem dá também prazer aos deuses. Isso é perfeito. Mas tem uma frase que ele fala da importância de viver nesse círculo. Uhum. A sociedade no culto significava tortura e morte se descoberta. Ou seja, todo mundo sabia do que poderia acontecer se fossem descobertos, né? Uhum. Aí ele continua. Mas prometia momentos de felicidade, um alívio parcial no ciclo diário de trabalho e tédio e descanso e camaradagem com o renascimento entre aqueles que ainda amavam este mundo. De fato, uma chance de coisas boas neste mundo e um salvamento do purgatório e do inferno no próximo. Eu achei sensacional.
Perfeito. É isso que a gente quer, né, gente? É isso que a gente quer. Sim. A gente quer ser feliz, a gente quer amar uns aos outros, a gente quer festejar, e a gente eu gosto muito de pensar que a gente ama este mundo. Diferente de muitas pessoas, nós amamos este mundo. Porque, por exemplo, os cristãos, eles não amam esse mundo.
Não.
Eles acreditam que esse mundo é passageiro.
É,
então,
e
se
olha,
é passageiro, eu posso fazer o que eu quero.
Domingo, eu tava numa missa, mas eu não fui profanar a hóstia, viu, gente? Era a missa de sétimo dia da mãe da minha amiga. E o padre tava dando a homilia e ele falou exatamente o que você tá dizendo e exatamente com essas palavras. E eu tava sentada do lado de uma amiga nossa, que também é bruxa, e eu comentei com ela, porque o padre falou, vocês têm que escolher, tipo isso. E o padre falou, vocês têm que escolher, vocês querem amar Deus ou vocês querem amar o mundo? Aí eu virei pra minha amiga e falei, eu não posso amar os dois? Porque, né? Por que eu tenho que escolher um ou outro? E aí a gente começou a dar risada no meio da homilia do padre.
Tem que amar Jesus, e eu acho que te controlar, gente. Até porque, assim, se você não amar Jesus, né, tu tiver focado no teu autoconhecimento, quem é que vai amar Jesus? Se você se amar, se você aceitar que me ensinam a gente que nosso corpo é sujo. Mas, cara, deixa eu tratar meu corpo como um templo, deixa eu respeitar ele. Deixa eu pressionar quem vai entrar, quem vai sair, quem visita, como eu pinto. E
mais longe. Você é ensinada a se odiar e a odiar o mundo em que tu vive e viver pensando num próximo momento que a tua alma vai estar num lugar melhor. Então não tem uma vida que possa parecer tão boa se tu tá num mundo de provações, num mundo sujo, com um corpo sujo, causando
que só tem
sentimentos...
Pecado.
Que só tem pecado causando o sentimento sujo de desejo. Exato. Nos homens, porque é isso que as
Mas
mulheres fazem.
Mas é toda a necessidade de ter a gente no rebanho para manipular a gente, né, gente? Porque se a gente tá focado no nosso autoconhecimento, quem é que vai amar o Jesus Cristo? Quem é que vai amar o presidente? Quem é que vai amar o Krishna? Seja lá quem for.
E eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Por que que uma coisa tem que excluir a outra? Por que que no catolicismo eu não posso amar Deus e amar o mundo onde eu vivo ao mesmo tempo? Isso para mim não entra na minha cabeça.
Ju, porque segundo eles, o mundo jaz do maligno.
Como pode, né?
Porque o mundo, na teoria deles, na liturgia deles, o mundo não foi feito para o ser humano. O Deus lá criou o ser humano e criou o paraíso. E aí, ué, o ser humano foi lá e cagou no paraíso.
Deu as costas pro paraíso.
É, então aí o mundo virou o que é hoje porque Deus amaldiçoou o mundo. Então, pra mim, realmente, gente, a Wicca nunca fez tanto sentido.
Nossa, assim, é perfeito.
Ela sempre faz muito sentido, mas toda vez que eu paro pra pensar, ela faz um pouco mais. Porque como que eu vou viver num mundo onde o próprio Deus, que em teoria eu acreditaria, amaldiçoou o meu mundo? Né? Então, não. Só não.
Não, claro que não, gente. É só você olhar pro mundo.
Papi não vai te amar. Vou te expulsar de casa se tu comer autoconhecimento. Tu tem que depender de mim pra sempre. Parece que é isso que eles querem entregar.
Mas
é sim, perfeito. Desafio pra tu ver. Olha o que aconteceu com o Lúcifer, né? Desafio pra tu ver. Ele tá agora.
E a questão de Lúcifer também, gente. Se o bem e o mal é relativo, Lúcifer não seria, tipo, uma outra faceta desse Deus cristão aí? Mas vai falar isso pra eles. Afronta.
Não, é que para eles tudo que se afasta de Deus, se Deus é a luz e o amor, tudo que se afasta de Deus é a treva e o pecado. Então qualquer coisa que se afaste da graça de Deus é considerado o pecado e a escuridão. Por isso que quando Lúcifer caiu, o que aconteceu não foi que Deus deixou de amar ele, é que ele começou a não querer mais o amor de Deus, e a graça de Deus nele machucava ele. Então, como um ato de piedade, Deus retirou sua graça do anjo. E aí ele caiu.
Mas eu não acredito em Lúcifer.
Eu também não, mas é o que diz lá na Bíblia, que eu tava olhando umas aulas de catequese para entender qual era o babado.
Entendi. Eu acredito numa oposição, assim.
Abaixar a repressão. Tá?
É, eu acredito numa oposição, eu acredito num ser que foi lá, e independente da timeline, tá? Porque essa questão de tempo é muito relativa também. Eu não acredito que, tipo, há 7 bilhões de anos atrás, uma força opositora foi lá e disse, não, Deus. Então eu acho que, eu não sei qual a timeline exata pra isso, mas eu acredito numa força opositora que... em teoria e na prática também pode ser chamado portador da luz. E essa força opositora, para mim, é o sol, é luz, é sabedoria infinita. E a gente cultua essa força opositora. Porque se a gente for parar para pensar, cultuar um deus pagão, cultuar o deus cornífero, o deus solar, é a oposição ao status quo atual. Então, em outras palavras... se a gente considerar Lúcifer como opositor, a gente cultua Lúcifer. Se a gente considerar que Lúcifer é o portador da luz e é o sol, é o deus solar. Então é meio que tudo a mesma coisa, sabe? Eu me sinto...
polêmica.
Lúcifer é a luz da manhã, a luz do conhecimento. Na verdade, é isso que ele simboliza, né? Até na Cabala, tipo, se você for estudar a árvore da vida... depois da árvore da morte, tu passa por ela e depois de passar pelas duas árvores que você atinge a sua evolução. É que o cristão acha que a tua evolução vai estar só em Deus. Mas eles não percebem que para você evoluir, se você quiser pegar... independente do sistema que você vai usar, você vai precisar passar pela luz, mas tu também tem que descer no fundo da sua raiz, você tem que ver a sua lua negra, como é na Wicca, para só assim você ter uma amplitude. É só pra sim você vai ser completo, mas eles não entendem que Lúcifer nada mais é que a outra faceta, né? A oposição. E você precisa passar por ela pra chegar aonde você quer chegar.
Oh, só por uma questão de conceito mesmo, mas quando eles se referem ao mundo, não entendam isso como um mundo real. Tá? Na verdade, se a gente for tentar traduzir isso, eles consideram o mundo a natureza humana. O mundo é tudo aquilo que foi produzido pelo homem. Tá, então não é tão literal assim, não é uma coisa, não é o que nos cerca, mas é o que foi criado por nós.
Não entendi. Desculpe minha ignorância, eu não fiz catequese.
Acho que o Dami tá falando que não é a mãe natureza, não é o planeta. É
exato.
A criação humana. Porém, eu também acho que eles não amam o planeta. Por uma questão de, eu vou pro céu mesmo, então que se dane isso aqui.
Eu concordo 100%, mas é só questão realmente da semântica da coisa. Do que eles entendem, sabe? Só pra...
Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa questão?
Uh-uh. Acho que foi tudo dito, né?
Quero falar da libertinagem.
Falar da parábola.
Então, no caso agora, a gente falaria da estrutura do Coven, né? Que eles falam nesse capítulo, bem legal. E aí dos números místicos, algumas questões em relação a misticismo e numerologia. Primeiro, a estrutura do Coven, que ele diz, né, que no Coven, nos sabás antigos, nas festas, nas festividades, existiam visitantes e existiam os celebradores, né, que praticavam de forma hereditária e tudo mais. E os visitantes que ficavam olhando, bebiam e comiam, mas não necessariamente participavam. Num culto mais estruturado, eles entrariam no círculo mágico depois, no comes e bebes lá, que é o que você nem, bolos e cerveja, não sei como que vocês chamam, vinho e pão, enfim. Nesse momento...
Nesse livro, tá, no meu, tá traduzido como bolos e vinho.
Bolos e vinho, então...
O coffee break dos dias de hoje, gente, já modernizando.
Gostei.
Comes e bebes, vamos lá, celebração.
E aí, ele diz que um coven tradicional é feito de 13 pessoas, porque existem 13 lunações no ano, né, tradicionalmente. Então, como a gente segue esse ciclo lunar, então a gente teria no máximo 13 pessoas por coven, e nesse coven deveria existir uma sacerdotisa obrigatoriamente. Se não tiver, ela tem que ser emprestada, senão não tem coven. Se não tiver sacerdotisa, não adianta ter o sacerdote. Tem que ter uma sacerdotisa num coven tradicional de Wicca. E aí, se tiver sacerdotisa, pode ter o sacerdote. E aí, depois, existem casais que completam os 13. E aí, foi uma pergunta que vocês fizeram ao longo dessa semana, alguma coisa assim, sobre... Ou foi no outro podcast, eu não me lembro. Alguém fez uma pergunta aí pra mim sobre... parceiros mágicos, se era legal, se não era legal, como que funcionava, se era interessante ter parceiros mágicos. E aí, acho que foi no outro podcast, gente, não me lembro. Vocês perguntaram.
A gente falou no vídeo anterior.
Foi sim.
Ah, sim. E aí, ele fala mais nisso e ele fala mais categórico, que na verdade, assim, o ideal é que seja um parceiro mágico dentro do coven, porque funciona melhor, dá mais certo e porque existe o amor envolvido, que foi o que a gente falou no podcast passado. Então, se você tiver um consorte, você, mulher, tiver um homem para praticar a Wicca junto com você, de forma casal mesmo, no qual vocês se amam e vocês pratiquem e celebrem a vida juntos, funciona bem melhor. E funciona mesmo, porque não existe força maior do que o amor entre uma pessoa e a outra pessoa, e essas duas pessoas são polos. Então, é bem legal essa questão. Mas, claro, a gente sabe que a maioria dos covens hoje em dia são lotados de mulheres. E tá tudo bem. Então, hoje em dia, essa não é mais uma questão, né? Duplas, pares, polares, né? Não necessariamente. Mas a questão dos 13 se manteve até hoje, mesmo em tradições mais ecléticas, no máximo 13, e eu posso dizer com propriedade, porque eu conheço pessoas lá no Hemisfério Norte, que o coven completou mais de 13 e eles tiveram que criar um outro coven. Então, assim, a primeira sacerdotisa a ser iniciada nos três graus formou o próprio coven. Então, saiu daquele coven e formou um outro coven, no qual ela era alta sacerdotisa e não só mais uma sacerdotisa iniciada. E é um coven de Wicca tradicional. Então, realmente, se manteve até hoje essa questão. E aí ele fala do misticismo dos números, que são os números 3, 5, 8, 13 e 40. Vocês têm alguma noção do porquê do misticismo desses números?
Tá falando
Não, levemente, mas não tenho uma noção legal assim do porquê.
Quando eu vi os números, me lembrou na hora a proporção áurea, mas o 40 fugiu um pouco. Até ele dá uma explicação lá depois, um pouquinho mais à frente, mas assim, a primeira sequência, né, que é a sequência de Fibonacci, foi a que mais chamou a atenção. Imagino que tem algo a ver com isso.
Olha, Damien, eu acho que não. Mas posso estar errada. A questão do 3, é óbvio, né? A questão do 3 vezes 3, né? Do poder do 3, né? Da tríplice, né? É, de você ter a força do 3. É, porque tudo que você vai volta 3 vezes pra você, enfim. E as 3 fases da deusa, as 3 fases do deus. Então, acredito que o 3 seja isso. O 5, eu chutaria que é a questão dos 5 elementos, porque a gente tem os 5 elementos, certo? Então, a gente tem água, fogo, terra, ar e o espírito. Então, acredito que seja por isso. O 8, eu acredito que seja a questão do infinito. Isso é só um chute.
A explicação que ele dá do 8 é que soma as 3 ferramentas, mas é 5.
É, e no caso do 8 também tem uma coisa que é bem tradicional, que são os 8 caminhos para o centro, que é uma questão de...
Era isso que eu tinha para perguntar.
Uhum.
Porque...
Vocês sabem quais são os 8 caminhos para o centro?
Não. Mas não. Eu sei que então tem texto sobre isso, né? Que eu já vi, mas eu não me aprofundei no texto, assim. Sim. Mas a minha dúvida é assim, ó. Ele começa falando assim: há 3 ferramentas de trabalhos que são essenciais e nada pode ser feito sem elas. Algo para cortar ou apunhalar, algo com que bater e algo para amarrar. Ok. Pelo menos eu acho que eu sei do que ele tá falando aqui. E depois ele fala: há 5 outras, cada uma das quais com seu uso especial e apenas necessário quando o tipo particular de trabalho é realizado. A minha dúvida é, essas 5 outras ferramentas, elas são conhecidas ou a gente só conhece se a gente se iniciar num coven tradicional?
Sim, elas são conhecidas porque hoje os mistérios estão mais abertos. Então, assim, é isso, 5 mais o 3 soma os 8 caminhos para o centro, é isso que eu ia falar.
Certo.
Então, essas 5 ferramentas, essas 3 ferramentas, elas são necessárias para uma prática de Wicca tradicional. Então, os 8 caminhos para o centro é... Primeiro eu vou falar dos 3 que ele falou antes, né? Então, os 3 são a corda,
que é algo usado para amarrar.
Isso. Que é usada para contenção de sangue, para ajudar a entrar em transe, para ajudar a diminuir os batimentos cardíacos, para realmente ter um transe eficaz e físico. Então, as cordas, o açoite.
Que é o algo com que bater.
Isso, que é uma prática de Wicca tradicional para também entrar em transe, mas ele dá para o postulante, para a pessoa que está praticando, a sensação de que ela não está sob controle da vida dela, não está sob controle das práticas mágicas, não está sob controle da força devastadora que é a magia. Então, o açoite está sempre para lembrar que... para quebrar o orgulho mesmo do estudante, do praticante e tudo mais. Uhum. E o outro é o atame ou o bolini.
Para cortar e apunhalar.
Isso. Então, mais tradicionalmente o atame, né? Que é o punhal clássico de bruxa, né? Hoje a gente diz que ele não precisa ter corte, mas antigamente ele tinha corte sim, né? Então, é isso. E aí os outros
5... E aí 5, faltam as 5.
Isso, os outros 5 são a meditação e a concentração. Estou falando os 8 caminhos para o meio, tá? Depois eu falo os 8 instrumentos que também dá na mesma. Então, os 8 caminhos para o meio, que soma os 5 ali, né? Meditação e concentração, cânticos, invocações, aqueles chants, né, aquelas repetições, drogas entorpecentes, a dança como ferramenta para elevação de energia. Falei os 5, né? Não, falta a proteção astral, o transe, né? Então, essa questão de você realmente estar dentro do círculo mágico, você realmente estar em transe. O rito, o grande rito, também faz parte dos 8 caminhos para o centro. E acho que eu falei todos, certo? Então é o grande rito, a dança, os cânticos, os entorpecentes, a meditação e aí os três que a gente tinha falado antes. Certo?
Certo.
Agora, os oito instrumentos, que também dá oito, mas também dá 13 e também dá 9. Porque assim, como que funciona? Na Wicca tradicional, existem aqueles instrumentos que são primordiais, que são essenciais, que são o atame, o cálice e a corda. Aí tem gente que fala que o cálice não é o tradicional. O tradicional é o atame, a corda e o açoite. Então, esses três são considerados tradicionais. Aí depois entrou os 8, ou 9, ou 13, porque as coisas foram escalando. Porque antigamente o cálice ele não entrava como parte dos instrumentos dos 8 caminhos para o centro e dos instrumentos mágicos, porque o grande rito era feito em loco, era feito com pessoas. Então o cálice ele não tinha a simbologia que tem hoje.
Certo.
E aí os 8 instrumentos são então a espada, o atame, o boline, a varinha, o pentáculo, o incenso, o incensário, as cordas, o açoite, o cálice, o caldeirão, a vassoura, o sino e o colar. Então, se você tirar dessa equação o colar, o sino e a varinha, ou se você tirar o boline, dá os 8, por exemplo. Eu não sou muito boa de conta, tá, gente? Mas eu não sei se eu tô me confundindo mais ou não. Mas, assim, desses todos que eu falei, existem uns que não são tão essenciais. Então, gera 8 números. Ou gera 9 números, dependendo se você quiser colocar mais, ou gera 13. Então, cada coven fazia de uma forma, mas não passava de 13 instrumentos. É isso que eu quero dizer.
Certo.
Eram 13, e é isso aí. Então, a gente falou do número 3, do número 5, do número 8, do número 13, que também são as 13 luas, os 13 integrantes do coven, contando com a sacerdotisa, e o 40, que é um número super místico em várias religiões, mas eu não entendo a sacralidade dele na Wicca.
Pois é, o número 40 eu já vi associado em algumas coisas, se não me engano, para Kabbalah e até acho que para os cristãos também, mas na Wicca, olha, não me remete a nada, assim. Posso estar errada, mas não me remete a nada.
Também não consigo lembrar na tradição cristã a importância do 40, não. Pelo menos não lembro nos meus estudos.
Olha, na tradição cristã tem muita coisa com 40, muita coisa mesmo. Então tem, por exemplo, parece que eles peregrinaram pelo deserto por 40 dias e 40 noites. Então essa é uma. Se não me engano, Jesus andou pelo deserto por 40 dias ou 4 dias, alguma coisa assim. 40 dias na arca. Tem um monte de coisa com 40, gente, na Bíblia. Um monte de coisa.
Mas é que são referências, assim. É diferente, por exemplo, do 7, do 1, que existe uma ligação direta, entendeu? Existe uma explicação. Ele fala um número e ele dá uma associação a esse número de alguma forma. O 40, assim, tem essas referências, mas elas não... Eles não parecem dar tanta importância ao número em si. Parece ser uma informação mais solta, mais aleatória.
Eu não sei, Dami. Uma vez eu vi um estudo de um teólogo falando realmente do 40, assim. O teólogo fez um compilado dos 40 que aparece na Bíblia e ele fez um estudo provando que o 40 era um número cabalístico. Sei lá.
No livro, o Gardner, a única coisa que ele fala é que seriam 3 covens mais uma líder. 3 grupos e uma líder fazem 40. Não sei.
Eu acho que é um pouquinho forçado ele, né? Porque é 3 vezes 13 mais 1.
É um pouco...
13 vezes 3, é.
Tentando demais, né? Mas talvez seria o significado de um grove, né? Quando tem um grupo muito grande, aí já viraria um grove, não um coven, né? Mas enfim. É uma questão semântica também, a gente não vai discutir.
Pode ser, é.
E aí ele fala também que além desses elementos místicos e tal, as pessoas que eram iniciadas ou praticavam usavam uma cinta-liga mística, uma cinta-liga que tinha uma simbologia e tal, era verde, formato
de serpente. Essa parte.
É. E aí, eu acredito que os dois S's que prendiam a fazer a fivelinha da cinta liga, ele não diz, e ele diz que tem um significado para as bruxas, eu não faço a menor ideia, mas eu consigo chutar que eu acho que é a serpente de Ouroboros, ou alguma coisa relacionada à serpente, alguma coisa assim. Isso aí.
Você pergunta, mas se alguém souber me dizer o que significa os dois S, eu queria saber.
Eu tô ficando brava já, eles dizem que as bruxas sabem e eu não tô sabendo. Ninguém me mandou esse memorando. E aí a gente finaliza então com o resumão da Ju.
Não, da Ju não, do Gardner.
Na voz de Ju.
Não, é que eu destaquei assim um trecho no final do capítulo, deixa eu ver. É. Mais pro final do capítulo. Que, tipo, meu, a gente ficou vários capítulos falando sobre isso, discutindo sobre isso. Que era em três parágrafos, ele explicou que, basicamente, a Inglaterra era semicristã, ou seja, todo mundo praticava bruxaria, era um troço normal, todo mundo de boa, tranquilo, na paz, tal. Até tinha padre que ia lá e fazia os rituais também.
Favorável.
Se ele não fosse, se ele usaria uma máscara tal para não ser reconhecido, mas também se fosse reconhecido não ia ter problema, tava tudo certo. E aí a religião do Estado começa a ficar oficialmente o cristianismo. E aí a partir desse momento, então, que é onde a igreja obtém o poder, aí começa-se a olhar para essas festas de um outro, por um outro prisma, né? Começa a se preocupar com aquilo. Eu acho que não tem que ser público, isso aí tá muito, né, começa a dar BO lá, porque a igreja tá no poder a partir de então, né, e aí no final termina, como todo mundo já sabe, né, com a bruxaria se tornando um crime e confusão toda que foi, a Inquisição, elas modificaram, etc, etc. E eu achei legal porque ele faz esse pequeno resuminho, assim, no livro físico, que é o que eu tenho, que é na página 116, 117, e eu achei bem, bem interessante, assim, esse resuminho. É isso.
Perfeito.
A criminalização da bruxaria aconteceu, assim, aos poucos, né? É que nem a questão do nazismo que aconteceu, eu diria, a comparação que eu dou. O fascismo começou bem pequenininho ali, não custa nada, não é nada demais. Eu vou fechar meus olhos aqui, daqui a pouco tu tem que pedir desculpa por algo que você nem fez de errado, que foi o que aconteceu, a gente até discutiu ao longo do livro, né? Ai, você tá fazendo um ritualzinho aqui, eu não vou te queimar, mas eu relevo aquilo que você fez, sendo que nem é errado. E aí, com o tempo, o negócio foi virando de uma tal maneira e olha só no que deu. E por isso é importante, sim, a gente se posicionar, porque às vezes começa com uma intolerância bobinha que vou proibir não sei o que dali. Daqui a pouco tem uma mãe sendo presa por praticar bruxaria e quando a gente menos espera, tá rolando fogueira de novo. A gente deve ir para essa proporção, sabe?
Eu concordo.
Começa como nada, começa como uma coisa bobinha, não gosto disso, aí daqui a pouco estão dizendo que as bruxas são uma raça suja, assim como já acontece no Brasil, só que não falando das bruxas e de outras pessoas,
sim,
de outros grupos. E olha como esses movimentos estão crescendo, né?
Olha então, onde vai parar, né?
Olha onde estamos indo, tipo assim, começou como um negocinho muito bobo e tá ganhando um potencial, tem um potencial de crescer mais ainda, e assim é como é com a religião, assim, foi com o fascismo, começou com o bagulho tão bobo, vamos colocar ali no colégio, vamos ensinar para as crianças que, olha só no que deu. Então é por isso, assim, a gente, claro, não fica batendo de frente com tudo, mas eu acho que tem momentos, tem situações, tem coisas que a gente tem que se posicionar sim, porque é um potencial, sabe, esses movimentos, eles crescem a intolerância, e às vezes quando chega numa proporção que a gente não tem controle mais, é um passo, assim, rápido demais pra acontecer.
Aí já era, né?
Uhum.
Bacana, é isso aí. Alguém tem mais alguma coisa, alguma anotação que não chegou a falar? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Alguma coisa que ficou em dúvida no capítulo?
Acho que não.
Não, não acredito que
não, gente. Pra mim era isso.
É um capítulo punk, né? Não é um capítulo fácil de ler em termos de ser triste, né? Mas também é um resumão bom, assim. E vocês estão gostando do livro?
Não. Sim.
Eu acho que o livro tá agregando. O Gardner escreve igual a cara dele, né? Mas acho, tô achando legal, sim. Tô achando que tá agregando em várias coisas. E poder discutir isso com vocês tá sendo absurdamente enriquecedor.
Legal. Damien não tá gostando.
Não, eu já tinha lido também. E honestamente, eu acho que o livro sem o grupo perde muito da força. O livro sem um grupo de discussão, sem você ter com o que conversar e realmente expandir os capítulos, ele é muito fraco, porque, embora eu entenda os motivos dele não falar tanto, mas a linguagem que ele usa já não ajuda muito, e aí ele não pode revelar grandes coisas. Então você fica com aquela sensação, por que eu tô lendo isso?
Apesar do Gardner dar assim, umas viajadas, eu também tenho essa percepção, ainda mais quando é uma pessoa que tá começando, eu acho. É que não começou estudando a bruxaria tradicional, por exemplo. Se você começar lendo Gardner, sim, foi o pai da Wicca, etc. Só que tem umas coisas que, tipo assim, é isso. Porém, não sei. Volta aqui, tô louca. E aí não deu pra gente ter muita certeza de pra onde rumar. Gardner é meio libriano, né? Te amo, não amo.
Vamos lá, no fim do livro ele já tá quase miga, sua louca.
E pra quem tá começando, gente, a gente fica meio que nesse loop sem saber mais. Eu acho que dialogando em grupo, né, dá uma outra pegada, assim, a gente consegue até ir além do que tudo que ele propõe, e tá sendo bastante enriquecedor. Mas eu gosto mais de uma didática, assim, mais leve, tá sendo legal de ler com vocês.
Ô, Tainá, eu tava relendo umas anotações que eu fiz da primeira vez que eu li esse livro. E aí,
o legal de novo é que tu chega com outra percepção, eu acho, né, Ju?
Então, e olha que interessante. Eu tava lendo as anotações e eu anotei assim. Não é um livro fácil, eu achei um livro muito difícil. Eu fiz tipo uma reflexão quando eu terminei de ler o livro, né? E aí eu escrevi que eu achei o livro difícil, que eu não sei se seria indicado para quem está logo começando a estudar bruxaria, porque ele tem algumas coisas bem complexas, e que eu precisava ler ele de novo e discutir mais sobre ele. Cara, foi tipo assim, eu olhei e falei, meu Deus, olha só onde eu estou, exatamente onde eu queria estar há uns anos atrás. Eu achei bem legal.
Ah, tipo, já é outra pessoa com outras vivências.
É.
Com certeza. Ao contrário do que algumas pessoas vão dizer, a prática de clube de livro em grupo é, sim, muito enriquecedora. Então, essa questão da gente pegar, a gente ler o livro e discutir, é muito mais válido do que uma prática solitária de leitura. Então, ao contrário do que algumas pessoas vão dizer, porque eu recebi críticas, gente. Eu recebi críticas, tem gente que fala que grupo não funciona, que prefere fazer sozinho, que eu não sei explicar. Você acha que eu não recebo crítica? Eu recebo crítica o tempo todo. Então, assim, eu não sei explicar mesmo. Tem hora que eu me confundo, mas eu sei o que eu quero dizer. Então, às vezes, o grupo ajuda, porque um ajuda o outro a argumentar, a explicar, a fazer valer o que quer dizer. E eu tenho ascendente em peixes, às vezes eu confundo, mas a minha cabeça tá fazendo sentido. Então é isso, eu acho que o grupo faz muito sentido, eu acho que a gente discutir, debater em grupo é muito legal, é muito enriquecedor, e eu sou muito grata de poder estar compartilhando o pouco que eu sei com vocês, e poder estar compartilhando as minhas percepções da leitura do livro, porque eu acredito que cada um tem uma percepção diferente quando pega para ler. E aí saem ideias maravilhosas, e a junção dessas ideias transforma esse clube do livro em algo muito bacana para quem está começando e para quem já tem muito conhecimento também. Então, agradeço vocês, e até o próximo capítulo. Quem quiser participar do clube do livro de 2020, né, o próximo livro, manda um e-mail para mim, o e-mail está aí na descrição. aelenacreuri@gmail.com para quem está ouvindo no podcast do Spotify. E Se tiverem alguma dúvida também relacionada à Wicca, alguma coisa assim, mandem e-mail para mim. O grupo no WhatsApp não existe mais, mas a gente pode conversar e se conhecer melhor se vocês mandarem e-mail com as suas dúvidas e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo capítulo. Blessed be.
Eu tenho só uma observação para fazer para encerrar o capítulo. Gardner é geminiano, tá? Tá entendido por quê.
Fez todo sentido. Só pode.
Tchau, gente.
Blessed be, galera.
Blessed be.
Blessed be.
Blessed be.